Semana em África.
Bem-vindos a mais uma Semana em África. Começamos com o Senegal, onde pela primeira vez desde a independência do país, um opositor venceu as eleições presidenciais logo à primeira volta. Uma dezena de dias depois de ter sido libertado da prisão, Bassirou Diomaye Faye foi reconhecido como o vencedor tanto pelo presidente cessante Macky Sall, quanto pelo principal adversário Amadou Ba, no dia a seguir às presidenciais, e os resultados vieram confirmar as projeções. Na segunda-feira, na sua primeira intervenção como novo presidente eleito, Bassirou Diomaye Faye disse que vai combater a corrupção.
Ao eleger-me presidente da República, o povo senegalês escolheu a ruptura. Eu comprometo-me a trabalhar com humildade, com transparência e a combater a corrupção a todos os níveis. Comprometo-me a consagrar-me à refundação das nossas instituições e ao reforço dos fundamentos da nossa sociedade. Apelo aos nossos irmãos e irmãs africanos para que juntos consolidemos os feitos adquiridos nos processos de construção da integração da CEDEAO, corrigindo as fraquezas e mudando certas metodologias, estratégias e prioridades políticas. Quero dizer à comunidade internacional, aos nossos parceiros bilaterais e multilaterais, que o Senegal assumirá o seu papel e manter-se-á um país amigo, seguro e fiável de todos os parceiros que queiram estar ao nosso lado numa cooperação virtuosa, respeitosa e mutuamente produtiva.
Para o analista político Omar Diallo, a eleição de Diomaye Faye logo à primeira volta é uma surpresa e um sismo político que mostra uma sede de mudança radical do povo senegalês, tendo em conta que o opositor antissistema passou da prisão à presidência da República depois de anos de protestos com dezenas de mortos e centenas de detenções.
Ultimamente, o Senegal atravessou muitas turbulências políticas, muitas manifestações que resultaram em mortos, feridos, prisioneiros políticos. Porque, surpresa, porque, na verdade, o Bassirou Diomaye Faye e o Ousmane Sonko, o líder do partido PASTEF, estavam todos na prisão há 3 semanas. Portanto, saíram da prisão quando a campanha já tinha começado.
Há quem fale de sismo político, porquê?
Um novíssimo em política, porque eles nunca geriram nenhum serviço. São funcionários, né, dos impostos que entraram em política como jovens, muitos jovens estudantes, como entram na política e logo viram-se nessa situação de repressão policial e acabaram na prisão e acabaram da prisão, vão para a Praça da República. Por isso que se fala aqui de um seísmo político.
Na Guiné-Bissau, os partidos MADEM G15, PRS e APU-PDGB anunciaram a criação do Fórum para a Salvação da Democracia, FST. O acordo foi assinado por Brahima Camará, coordenador do MADEM G15, Fernando Dias, presidente interino do PRS, e Nuno Nabiam, líder da APU-PDGB. Brahima Camará foi indigitado coordenador-geral do FSD, enquanto Fernando Dias e Nuno Nabiam foram designados vice-coordenadores. Reportagem de Moussa Baldé.
O Fórum para já congrega os partidos MADEM G15, PRS e APU-PDGB. O coordenador-geral do Fórum, o líder do MADEM G15, Brahima Camará, disse que o espaço está aberto para todos os partidos democráticos da Guiné-Bissau. Camará lançou apelo ao líder do GC, Domingos Simões Pereira, e a Bocha Candé, líder do PTG, para que se juntem ao Fórum. O espaço tem como objetivos lutar pela democracia que consideram em perigo na Guiné-Bissau, o Parlamento dissolvido em dezembro passado pelo presidente guineense deve ser reabilitado, o Supremo Tribunal de Justiça deve ter uma nova direção eleita pelos juízes, a Comissão Nacional de Eleições deve ser reconstituída. Mas o grande objetivo do Fórum de Salvação da Democracia é levar as autoridades do país a marcar eleições presidenciais ainda este ano. O governo e o presidente Sissoko Embalo têm dito que as próximas eleições na Guiné-Bissau devem ser as legislativas também em 2024. Os partidos do Fórum para a Salvação da Democracia prometem, se for o caso, tirar o povo às ruas para, ao exemplo do Senegal, resgatar os valores da democracia. O antigo primeiro-ministro Nuno Nabiam, líder da APU-PDGB, disse mesmo que, se for preciso, até está disposto a dar a própria vida para que a democracia vingue na Guiné-Bissau. Moussa Baldé-Bissau, RFI.
Na segunda-feira, arrancou o processo de atualização dos cadernos eleitorais, tendo em vista as legislativas antecipadas, ainda sem data marcada. O processo vai decorrer até 25 de maio no território guineense e até 25 de junho na diáspora. Há partidos a reclamarem que o recenseamento deveria servir para as eleições presidenciais, ainda este ano, mas o presidente húmaro Sissoko Embaló tem repetido que as próximas presidenciais só deverão ocorrer em finais de 2025. Em Angola, a plataforma 27 de Maio, que reúne três associações de sobreviventes e familiares de vítimas dos massacres de 27 de Maio de 1977, alertou em comunicado que não estão a ser seguidos os procedimentos internacionalmente aceitos para a identificação dos restos mortais das vítimas, na sequência de uma reportagem divulgada na Televisão Popular de Angola. A reportagem dava conta da descoberta de três valas comuns no Uambo, mas a plataforma 27 de Maio pede investigações independentes. A RFI ouviu Luísa Pombal, do M27, uma das associações da plataforma 27 de Maio.
O comunicado, o principal objetivo é nós mostrarmos que não estamos satisfeitos com a forma como as coisas são feitas e como são apresentadas. E também solicitar que os procedimentos sejam outros, principalmente em relação às famílias, a devida informação prévia, e também a certificação das ossadas, porque é disso que se fala, não é? Foram encontradas as valas, há ossadas, foi passada uma lista nominal das vítimas que em princípio estão naquelas valas e depois, portanto, há de se proceder à entrega das ossadas às famílias, mas aí é que reside o ponto. Portanto, é necessário fazer os exames e estamos a solicitar que isso fosse feito de uma forma absolutamente rigorosa do ponto de vista científico e técnico, para que não houvesse nenhum tipo de equívoco.
O jornalista Rafael Marques questionou a ida do presidente angolano João Lourenço a Portugal para os 50 anos do 25 de abril de 1974, quando em Angola se permite a manutenção de símbolos da ditadura portuguesa nas ruas.
É uma vergonha nacional o presidente da República, João Lourenço, ir a Portugal como convidado de honra para a celebração dos 50 anos da queda do fascismo em Portugal, quando em Angola o seu governo permite a manutenção dos principais símbolos do fascismo e do colonialismo português, que são Salazar e Marcelo Caetano. Temos ruas em vários pontos do país com os nomes de Salazar e de Marcelo Caetano, e isso é inadmissível.
Maputo, 105 FM.
Moçambique registrou em 2023 90 mil infecções pelo vírus da SIDA. 30% dos casos são adolescentes e jovens, revelou o secretário-executivo do Conselho Nacional de Combate à SIDA, Francisco Bofana.
Não se justifica que nós tenhamos 90 mil novas infecções. E quando nós olhamos para essas novas infecções, infelizmente, cerca de 30% dessas novas infecções acontece dos 15 aos 24 anos. Em princípio, nesse grupo não deveria acontecer nenhuma nova infecção.
Em Moçambique, chuvas intensas causaram no fim de semana passado enormes estragos na cidade e província de Maputo. Houve casas total ou parcialmente destruídas, vias intransitáveis e moradores a pedirem ajuda. Orfeu Lisboa trouxe-nos os relatos.
Está cheio de água também. Muito cheio. Não aproveitei nada. Roupa, de caderno dos meus filhos também. Não ficou nada. Mesmo estou aqui fora, a molhar com chuva.
Realmente, para todos que sofreram essa cheia aqui, então estamos a pedir ajuda.
Ainda em Moçambique foi aprovada a proposta de resolução que ratifica o acordo de extradição com o Ruanda. A Frelimo votou a favor, a Renamo e o MDM votaram contra. Orfeu Lisboa explica porquê.
Foram ao todo 168 votos que ditaram a aprovação do acordo de extradição assinado entre Moçambique e o Ruanda em 2021, explica António Nipero, deputado da Frelimo, que a bancada maioritária na Assembleia da República votou a favor em nome do reforço da cooperação.
Jurídica judiciária entre os dois países que vem sendo implementada desde 1990 ao abrigo do Acordo Geral de Cooperação entre Moçambique e Ruanda, com o objetivo de combater a criminalidade organizada e transnacional.
A RENAMO votou contra o acordo de extradição por claros motivos, justifica o deputado Arnaldo Chalaua.
A extradição por motivos políticos não é autorizada. E sabemos que Ruanda é um país que persegue os seus concidadãos.
O MDM explica ao deputado Silvério Runguana porque votou contra.
Votamos contra para reafirmar a nossa independência e soberania e rejeitar o servilismo patente nesse alvido acordo de rendição aos interesses estrangeiros.
O Parlamento moçambicano aprovou ainda na sua nona sessão, na generalidade e por consenso, a proposta de lei de promoção e proteção da pessoa com deficiência. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, na terça-feira, os professores saíram à rua para pedir salários dignos. Vera Lombá, a porta-voz da Intersindical dos Professores, avisou que estes vão continuar a defender os seus direitos.
Pelo menos conseguimos com que os professores saíssem à rua e demonstrassem a sua indignação. Que não é intersindical que não quer chegar a um acordo. Os professores continuam indignados com o que o governo quer oferecer. Nossa indignação, a nossa tristeza. Estamos há 26 dias sem aulas, mas a culpa não é dos professores.
E quando é que a luta vai parar?
Quando o governo tiver sensibilizado a nossa causa.
Praia. 99.3 FM.
Em Cabo Verde continua o braço de ferro entre o Ministério da Educação e os professores. Docentes de 40 escolas retiveram as notas do segundo período. O Ministério da Educação afirma que esse tipo de protesto é ilegal por prejudicar os alunos, mas a Plataforma Nacional dos Professores fala em ameaças aos docentes em protesto e pondera apresentar queixa na Justiça. Ainda em Cabo Verde, o feminicídio de uma jovem mãe de 22 anos chocou a população. O presidente José Maria Neves apontou os casos de violência baseada no género como uma nódoa para o país.
Esse nível de violência constitui uma nódoa que mancha a imagem de Cabo Verde e todas e todos temos de tomar consciência que precisamos ter uma sociedade de mais paz e de mais amizade e, montante, temos de trabalhar para que haja um empoderamento das famílias, para que haja maternidade e paternidade responsáveis, para que as pessoas tenham acesso a rendimentos, para reduzirmos as desigualdades e outras formas de exclusão.
Por sua vez, em São Tomé e Príncipe, o Ministério Público acusou 3 bombeiros e 4 civis de estarem envolvidos nos atos que levaram à morte de uma mulher a 20 de dezembro, nomeadamente crimes de ofensas corporais, coação grave, tortura e sequestro. Assim terminamos mais uma semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.